Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Eu quero convidar a Renata para vir aqui. Calma que a intérprete está falando ali. É, agora. Eu vou interpretar o que ela vai falar, gente. Então, eu vim falar pra vocês como eu experimentei, tipo, a vida com Deus. A Bárbara me apresentou a Letícia. A Letícia sabia, Lívia, ela sabia. Depois, ela me convidou pra ir pra igreja, mas eu pensei, eu acho que é chato, né? Porque as outras pessoas falam pra mim que igreja é chato. Aí eu falei, ah, preciso ir pra igreja, vai. Aí eu fui. Aí ela começou a me ensinar do JEP, tinha lição 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu comecei a aprender, desculpa, eu tô arrepiada. Ela começou a me ensinar o JEP, comecei a aprender, porque eu não conhecia nada sobre Deus, não conhecia nada. Eu comecei a aprender, porque o JEP tem muitos assuntos diferentes, aí eu comecei a sentir diferente. Entendeu? Então, eu pensei, deixa eu ver a Letícia. A Letícia é educada, não sei explicar. Não tenho como explicar. Ela é educada, ela é legal. Eu olhava e falava, ai, eu preciso copiar a Letícia. E Deus também precisava copiar Deus, copiar Jesus. Eu sabia que era importante copiar Jesus. Aí eu ficava tentando copiar, ser igual a eles. Aí eu queria, sabe, que vocês sentissem também o que eu tô sentindo. Porque Jesus sempre muda nossas vidas. E eu fiquei muito feliz com a Letícia. Deus usando a minha vida, usando a vida dela para me ensinar. Se Deus não usar a vida dela, meu futuro como vai ser? Então, aí eu agradeci mesmo a Deus por ter conhecido a Letícia, por ter cuidado de mim. Na igreja eu nunca vou abandonar a igreja, eu vou estar sempre participando. E aí eu comecei a evangelizar as pessoas, convidar os surdos até aqui. Tem um monte de surdo aqui. É assim, ó, gente. Ai, que bonito. Então, e eu não vou parar, vou continuar convidando os surdos também, ouvintes, cegos, cadeirantes, todo mundo, vou convidar todo mundo, porque Deus pediu pra eu convidar. Então, ela começou a aprender sobre a Bíblia. Eu fui aprendendo, não sei 100% ainda, né? Tô continuando, eu ainda quero melhorar. Então, aí tem várias pessoas surdas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Tem, no JEP, explica direitinho, mas claro, em Libras eu consigo entender. Os surdos têm capacidade de ler a Bíblia. Então, só... Eu fiquei muito feliz hoje porque eu vou me batizar e isso é muito especial. Então eu quero agradecer à igreja, agradecer a todos os intérpretes. Muito obrigada. Então, Deus que abençoe vocês, Deus ama vocês, é só isso. Ai, que linda. Bom, vamos lá, peraí. Bom, eu vou trazer um pouco a palavra para vocês hoje. Esse aqui é maior que eu, gente. Obrigada. Então, primeiro eu quero começar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e tá fazendo hoje, e por tudo que Ele vai fazer ainda, né? Então, Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor me deu, por aquilo que o Senhor quer que cada um aqui sinta, entenda e aprenda sobre Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoa essa palavra, Deus, que não seja eu, Letícia, falando pra eles, porque se for eu, eles vão sair tudo igual daqui. Então, Deus, seja o Teu Espírito Santo falando na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, eu quero falar hoje sobre três pontos. O primeiro deles é vamos crer em Deus. Eu quero começar com a passagem de João 5, 14 e 15. E nessa passagem de João, tinha um homem que estava muito doente. E tinha um rio que, se as pessoas entrassem, eles seriam curados. Só que esse homem não conseguia entrar nesse rio, porque ele era muito doente. Provavelmente ele podia ser cadeirante, alguma coisa assim. E ele não conseguia entrar. Então Jesus chegou perto dele e curou esse homem. Ele não precisou entrar no rio. Jesus já foi lá e curou ele. Então as pessoas começaram a perguntar, porque Jesus falou assim: pega a sua maca e anda. E ele pegou a maca dele e saiu andando. Mas era sábado e não podia trabalhar, fazer nada no sábado naquela época. Então as pessoas chegaram e perguntaram: por que você está carregando sua maca? Não pode carregar a maca. Tá errado, hoje é sábado. Ele falou: ah, o homem que me curou falou para eu carregar a maca. Aí eles falaram: quem foi que te curou? Ele ainda não conhecia. Mas aí, vamos ver em João 5, 14 e 15. Vocês vão colocar ali? Bom, vou ler naquela versão mesmo para ficar mais fácil. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Próximo. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curava. Esse homem foi curado. E aí ele saiu por aí e ele falou: olha, Jesus me curou. Jesus me curou, foi ele que me curou. E ele saiu e falou de Jesus. Eu vou voltar um pouco nessa passagem mais pra frente. Sabe, eu aceitei Jesus fazem 8 anos. E eu me batizei fazem 5. E antes, eu acreditava em Deus, eu tinha fé em Deus. Eu tinha total fé nele, eu acreditava que Jesus veio, que Jesus ressuscitou, eu acreditava nisso. Mas eu ainda não tinha vivido essa experiência que eu vivi depois que eu conheci as pessoas surdas. Eu não tinha vivido ainda. Porque eu vi um evangelho completamente diferente, era outra coisa. Eu precisei pegar as palavras de Deus e colocar nas minhas mãos. Colocar em imagem. E a Renata fala que: nossa, você mudou minha vida. Ainda bem que Deus foi e te usou. Mas Deus usou a vida dela para mudar a minha vida. Eu só tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque hoje, ninguém nesse mundo pode falar para mim que Deus não existe. Porque Ele vive. E Ele existe para sempre. Amém? Ele vive e Ele faz milagres, sim. E Ele fala, sim. Porque Ele falou comigo e Ele falou com a Renata. Ele, nesse acampamento que eu fui com ela, que ela falou aqui, foi muito especial. Porque quando eu conheci a Renata, ela falou que eu sabia Libras. Mas eu dei uma fingida que eu sabia. Porque eu sabia tão pouco, mas tão pouco, que eu me esforçava loucamente para conseguir entender o que ela estava falando, para eu conseguir me comunicar. E ela me ensinava e a gente conversava. E aí eu já convidei ela para ir para o acampamento. Eu fiquei: Deus do céu. Eu fui igual Moisés, assim. Falei: Deus, não manda eu não, que eu não sei falar em Libras. E aí Deus falou: não, pode ir. Pode ir, que eu vou mandar uma pessoa que vai te ajudar. A Renata. A Renata era meu arão. Ela foi lá, eu não sabia o sinal, ela me ensinava. Ela não tinha problema. E aí eu fui, interpretei os cultos e a Renata aceitou Jesus. Foi maravilhoso. E aí a Renata teve um sonho. Aí ela acordou assim, ela falou: nossa, eu tive um sonho. Eu acho que foi Deus que me deu. Aí ela me contou que a gente estava num carro e a gente louvava a Deus. E aí a gente saía desse carro. Mas aí ela acordou. Ela ficou: poxa, eu queria muito saber o que aconteceu nesse sonho. Então, no culto, ela decidiu que ela ia perguntar para Deus: Deus, o que acontece nesse sonho? No final, depois que eu saio do carro com ela. E ela orou e ela teve uma visão. E aí ela viu a gente saindo do carro e vinha uma multidão atrás da gente. A gente saía, evangelizava, falava sobre Deus, e uma multidão seguia e também ia evangelizando e aprendendo sobre Deus. A Renata falou que ela praticamente não sabia nada sobre Deus, e tudo que ela sabia, ela me contou. Então, tudo que ela sabia, eu ensinei para ela. Então, eu sabia que ela não tinha aprendido ainda que tinha uma multidão que seguia Jesus, e que aquela visão que ela estava tendo era de uma passagem bíblica, que era de Jesus indo evangelizar, e que a gente devia ser igual a ele. No entanto, que agora a gente está aqui com um monte de gente, foi evangelizada pela Renata. Vieram 20 visitantes? 10, foi a Renata que convidou. E o mais interessante disso é que ninguém sabia desse sonho. Era eu e ela que a gente sabia. E aí o pastor Gerson foi orar por ela e ele teve uma visão. Aí ele falou que ele viu uma espada saindo da boca dela e que ela ainda ia sair e falar da palavra de Deus para muita gente. Então, gente, me diz uma coisa. Como que esse homem sabia do que Deus já tinha falado para ela? Alguém me explica, porque eu acho que a ciência não vai me explicar isso. E a ciência muito menos vai me explicar que um dia que estava todo mundo tendo visão no culto, foi lá e aí uma menina levantou, foi lá e falou uma visão que Deus deu para ela. Renata estava de olho fechado nessa hora. Eu não estava interpretando nada, é que ela estava orando. Ela abriu o olho e me conta, e era a mesma visão. Era a mesma visão. Então alguém me explica pela ciência isso, porque eu não consigo. A única explicação real que eu tenho é esse Deus que eu creio, um Deus que fala. E ele vai falar com vocês hoje também. E eu creio nesse Deus. Nesse Deus que faz coisas maravilhosas. Nesse Deus que eu, sabendo pouquíssimo de Libras, fui para um acampamento e interpretei 8 cultos em 4 dias. E a Renata entendeu todos eles. E mais, ela teve as mesmas experiências que as outras pessoas. E Deus falou com ela o que eu não conseguia falar. Deus preenchia. Então eu creio nesse Deus que capacita. E aí eu quero falar de uma outra cura aqui. Começando a falar de cura. Em Mateus 10, 46 ao 52. É isso mesmo? Eita, nós. Eu acho que eu escrevi errado isso aqui, que não tem. Mas é a cura de um cego. Vamos falar a cura. Ah, não, é Marcos, gente. Ah, tá. É Marcos 10, 46, 52, agora sim. Marcos 10, 46 a 52. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para... Ah, não, pera, 46 agora. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade... Uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se! Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu. Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse. Vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que quando Jesus cura a gente, não tem como a gente não sair e falar dele. Não tem como a gente não sair e seguir esse cara. Ele cura a nossa vida. Isso é maravilhoso. Em Mateus 11, 5 diz: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os doentes são curados, os mortos são ressuscitados. E hoje, eu, a Renata, eu tenho certeza que outras pessoas aqui são como nessa passagem de Mateus. Hoje, eu enxergo. Eu enxergo aquilo que Deus tem para mim. Hoje eu ando, eu caminho para frente, para o alvo, para Jesus, para aquilo que Ele tem para minha vida. Hoje eu consigo ver o que Deus tem para mim. E hoje eu e a Renata, a gente é curada. E por isso que a gente é assim, toda doida, quer falar de Jesus para todo mundo. Então, se tem um crente, vocês pensam, é claro, que ai, esse crente chato de novo, quer falar de Jesus, entende ele, coitado. A gente quer falar, porque a gente quer que vocês sintam a mesma coisa que a gente está sentindo, que é maravilhoso. Então, eu quero emendar nisso no ponto 2. Vamos quebrar as barreiras. Porque se você crê em Jesus, se você crê em Deus, agora precisa quebrar as barreiras. As barreiras que a gente constrói dentro de nós. Em Marcos 12, 30, mostra um dos maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E fala, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. É fazer aquilo lá que a menina na mímica fez. É correr, é ir pra frente, é ir pro alvo. Mas pra isso a gente precisa quebrar as barreiras. Pra isso a gente precisa lutar contra essas barreiras. Sabe, assim, eu era barreira em pessoa. Barreira, assim, eu criava barreira que não existia. Ia criando. Aí eu tava conversando com um amigo meu, o Gustavo, no acampamento. Ele é, tipo, bem mais novo que eu. Assim, também não, né? Que eu sou nova. Mas ele é mais novo, né? E aí eu pensava, não, mas eu posso ajudar ele várias coisas, né? Falar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, que ele tá crescendo agora com Jesus e tal. Mas Deus é incrível, tão incrível que não fui eu que ensinei ele, ele que me ensinou. Porque eu tava desanimada, criando barreira, desanimada. Falei, Gu, não sei, não quero mais pregar, não quero falar, não quero, porque ninguém me dá oportunidade pra pregar, eu não consigo pregar, ninguém me chama. Por isso não dá. Aí o Gustavo perguntou pra mim, Letícia, o que, que você sente que é o seu chamado? O que, que você sente que Deus chamou pra você fazer? Falei, eu sinto que Deus me chamou pra pregar, né, pra ir falar dele, evangelizar, e usar minha formação de psicóloga e de teóloga pra pregar, pra discipular pessoas, cuidar de vidas. Aí ele deixou bem claro pra mim, assim, olhou pra mim, então você vai fazer isso? Ué. E aí ficou muito claro aquilo pra mim. Peraí, eu tô criando essas barreiras, ninguém trancou minha Bíblia. Minha Bíblia não tá trancada. Ninguém falou que eu não podia falar de Jesus. Ninguém falou que eu não podia pregar. O que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô fazendo essas barreiras todas na minha vida? Não, eu vou lá, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer pregação e eu vou pregar na frente do espelho, se for necessário. O espelho vai me ouvir. Ou senão eu vou ligar pro Lucas e aí ele vai me ouvir também. Vai lá, eu vou pregar pra ele. Não tem problema. Mas ninguém trancou minha Bíblia, ninguém me impediu. Eu criei essa barreira. Eu criei essa barreira para não fazer a vontade de Deus, para não fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu não sei que tipo de pessoas tem aqui. Pode ter pessoas aqui que nem acreditam em Deus. Ou pessoas que acreditam e vêm de domingo, mas tá tudo bem por aí. Ou pessoas que acreditam e só acham que é o suficiente. Mas essa palavra é para falar que não é o suficiente. Não é o suficiente só acreditar. Não é. E você pode estar colocando mil barreiras para impedir você de viver isso aqui que a gente está vivendo, esse evangelho maravilhoso que a gente está vivendo. Você pode estar criando a barreira de tempo. Não tenho tempo. Estou muito cansada. Eu estudo, eu trabalho. Eu trabalho e estudo. Não dá. Ano passado eu fazia duas faculdades e fazia curso de Libras. E eu continuei vindo aqui. E eu continuei fazendo as coisas pra Jesus. Eu tava com as minhas barreiras loucas? Eu tava. Mas eu continuei fazendo as coisas pra Jesus. Nada disso me impediu. E nada disso tem que impedir vocês também. Então, e isso tem tudo a ver com o meu último e terceiro ponto. Que é vamos ser usados por Deus. Permita-se ser usado por Deus. Não vem com aquela, eu não sou dessas de sair por aí e falar de Deus, falar de Jesus. Não vem com essa não, porque vamos abrir lá em Mateus. Mateus 28, 19 e 20. Agora é Mateus mesmo. Mateus. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, essa passagem é clara. A gente tem que sair, falar de Jesus, pregar o evangelho, batizar pessoas, fazer discípulos. Então vamos! Vamos lá, gente! Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem de Deus, é uma ordem que Jesus está dando pra gente. Não é essa, ah, isso não é meu chamado. Não, Jesus está chamando todo mundo para pregar o evangelho. Todo mundo. Para falar dele. Porque se você é curado, se você é curado verdadeiramente por Jesus, então você sai, você fala dele. Você fala, ele me curou. Ele me curou, olha, ele me curou. Eu tô mudada, eu tô diferente. Olha isso, a minha vida tá muito melhor. Mas eu quero falar uma coisa. Não adianta evangelizar sem ser o exemplo. E não adianta ser o exemplo sem evangelizar. O que, que eu quero dizer com isso? Eu já ouvi muitas pessoas chegarem para mim e falar, não, eu evangelizo. Como você evangeliza? Eu evangelizo com as minhas atitudes. Ah, é? Como assim? Ah, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, eu mostro que eu não bebo, eu não fumo, porque não faz bem para mim. Ah, tá. E eles sabem que você é cristã? Eles sabem que você conhece Jesus? Ah, não. Então eles só vão achar que você é uma pessoa boa. Só isso. Não vão achar que Jesus mudou sua vida. E eu quero dar um exemplo. Esdras. Tem gente que fala que é Esdras. Eu acho que é Esdras. Esdras, vou falar, tá bom? Esdras 10, 1. Esdras, ele evangelizou um povo aí. Falou de Jesus pra esse povo. Esse povo seguiu ele. E o que foi que aconteceu? Esse povo, legalzinho, pecou. Eles não podiam se relacionar com as pessoas dos outros povos. Aí, deixa eu abrir aqui. Você consegue colocar pra mim, Esdras 10.1? Então. Aí, depois eu vou. Aí, esse povo foi lá e ele pecou. Aí, olha só o que Esdras fez. Esdras deu o exemplo. Ele, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Esdras deu o exemplo. Em Esdras 9, o povo tinha pecado. Eles se envolveram com pessoas dos outros povos. E que não era para ter sido feito isso. Esdras não se envolveu com o povo dos outros povos. Mas aí, ele foi lá orar. Olha só. Olha que interessante. Esdras chegou lá e na oração ele falava, Deus, quebramos os teus mandamentos. Ele falou em primeira pessoa do plural. Quebramos os teus mandamentos. Mas Esdras não tinha cometido aquele pecado. Por que ele falou em primeira pessoa? Se ele não tinha feito aquilo. Porque a gente é um corpo. A gente é uma coisa só. E se a pessoa do nosso lado tá mal, se a pessoa do nosso lado tá com a vida ruim, a nossa vida também fica ruim, porque a gente tá tudo junto. Então ele orou sim em primeira pessoa. Então Esdras, ele não só foi, evangelizou aquele povo, falou de Jesus, mas ele foi o exemplo. Ele orou, ele se prostrou, e aí as pessoas foram lá e seguiram ele, e aprenderam com ele. Então eu queria chamar o pessoal do louvor. É, tudo bem? Vamos lá. E eu queria falar para vocês que hoje Jesus, ele pode curar nossas vidas. Ele pode curar a sua vida hoje. Você pode ter uma vida completamente diferente que você teve no passado. Você pode se sentir completo de novo. E se você sente que você tem que fazer mais para Jesus, então você vai e faz mais para Jesus. Se você quer ser um professor de JEP, você vai lá e você vai ser um professor de JEP. Você vai falar com a Elisa e você vai lá. Você não vai criar barreira. Você não vai falar, ai, não consigo, não posso. Você não pode mesmo. Eu sei que você não pode, mas Deus pode. E Ele vai fazer na sua vida. E eu tenho certeza disso. Então não deixe essas barreiras entrarem na sua vida. Porque quando eu fui lá naquele acampamento e eu me entreguei e eu fiz pra Deus, eu recebi mais do que eu dei. Eu tenho certeza. Porque foi maravilhoso. Então hoje eu quero chamar dois grupos de pessoas aqui. Não precisa ter vergonha. Quebra a barreira da vergonha. Pelo amor de Deus, que aqui não é vergonha, isso aqui é lindo, é maravilhoso. Todo mundo fica feliz e Deus também, e os anjos também, e é lindo. E esse primeiro grupo de pessoas que eu quero chamar aqui é o grupo de pessoas que ainda não aceitou Jesus na sua vida e quer aceitar Jesus hoje, assim como a Renata aceitou um dia e aquilo mudou a vida dela. Eu quero chamar vocês que ainda não aceitaram. Se você quer aceitar hoje esse Deus, eu te convido para vir aqui na frente e fazer uma oração junto com você, para você aceitar Jesus. Ou se você aceitou já, mas por alguma razão ficou longe de Deus e se afastou de Deus e você quer renovar isso, você quer mostrar que você vai aceitar agora Jesus e é de verdade. Então eu quero te convidar para vir aqui na frente. Não tem vergonha não, pode vir. Se não vier ninguém também, não tem problema. Eu vou esperar um pouquinho.
Nego a mim mesmo e tomo a minha cruz. Tu és o caminho, verdade, vida e luz. Dou minha vida por amor a ti. Vou te seguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tu és o princípio, o meio e o fim. Vou te seguir. Que irei se só tu tens palavras de vida eterna. Para que irei se só tive vida depois que te encontrei?
Amém, Senhor. Amém, Pai. Obrigada, Deus, porque o Teu Espírito Santo tocou essas vidas. Obrigada, Senhor. Quero pedir agora que vocês que querem aceitar Jesus na vida de vocês, repitam comigo. Senhor Deus, eu te aceito em meu coração. Senhor Jesus, eu aceito aquilo que o Senhor fez na cruz pela minha vida. Obrigada, Senhor, por ter me salvado a minha vida. E hoje eu te aceito no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Agora eu quero chamar aqui o segundo grupo de pessoas. Quem já tá aqui pode continuar aqui, não tem problema não. Pode continuar orando. Esse segundo grupo de pessoas é aqueles que querem ser usados por Deus. Tava parado, mas agora vai andar. Agora vai ser usado por Deus. agora vai vir aqui e vai falar, eu quero ser curado. Eu quero ser curado por Deus. E por causa disso eu vou seguir Jesus. E eu vou falar dele, do nome dele, das coisas maravilhosas que ele fez na minha vida. Eu vou falar. Eu vou falar. Porque eu quero o bem das outras pessoas também. Então vem. Vem, essas pessoas que querem transformar essas vidas, que querem seguir, querem cumprir o mandamento de Jesus. Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, por essas vidas, porque eles estão aqui hoje, Deus, porque eles querem que o Teu Espírito Santo flua sobre a vida deles, porque eles querem que o Teu Espírito Santo fale através da vida deles. Então, Senhor, usa cada um aqui, cada vida que está aqui, Deus, para que as outras vidas sejam transformadas, mudadas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, isso aqui vai multiplicar, isso aqui vai multiplicar. E no próximo batismo não vai ter 8, vai ter 16. Em nome de Jesus, porque vidas vão ser transformadas. Vidas vão ser transformadas por causa de vocês que estão aqui dispostos do Espírito Santo agir na vida de vocês. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um. Dê a tua força, a tua capacidade, Senhor, porque nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Quebra todas as barreiras, Senhor. Cura pra gente seguir o Senhor, falar do Senhor. Tira qualquer barreira. Eu sou novo demais. Não, você não é. Eu não sei falar, sabe? Sim. Porque Deus está com você. Eu não tenho tempo? Tem. Agora você tem. Deus vai multiplicar seu tempo também. Então vai, Senhor, na vida de cada um aqui. Vem nas nossas vidas. E que nós possamos, em nome de Jesus, falar da Tua palavra verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.